Brasil, torcida tricolor.
Rock Flu.
Saudações aí, minha gente. Sejam todos bem-vindos aqui a mais um Rock Flu pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Eu sou o Gustavo Valadares, como sempre, aqui na cabine de comando, né, ao lado do Sérgio Duarte. E dessa vez vamos detonar por aqui uma edição que é comemorativa, enfim, toda dedicada aí a dois eventos que são super maneiros aí. São os 26 anos da Satisfaction, né, a loja de discos que resiste aí a quase 3 décadas, né, de vida, a todas as crises do mercado. Enfim, a verdade é que hoje são pouquíssimas as lojas desse tipo, né, que ainda permanecem funcionando Brasil afora e pelo mundo todo, né? E 26 anos na ativa realmente não é mole, né? Razão de sobra aí para se celebrar, né? E vamos comemorar também os 4 anos em que o blog Coluna Blues Rock está no ar, um canal muito legal aí para notícias, resenhas, biografias, entrevistas aí, muito mais, sempre sobre a boa música, né? E a gente fala do Coluna Blues Rock sempre aqui no Rock Flu, né, Serginho?
É verdade, Gustavo. Eu tô sempre conferindo todas as atualizações por lá. Aliás, esse blog é maneiríssimo, realmente. Eu já adianto aqui, né, claro, para quem quiser conferir o endereço, né? É o colunabluesrock.blogspot.com, que nesses 4 anos aí já contou com a participação de nomes de peso aí da música nacional e até internacional, né? Como Ravi Coltrane, Sérgio Dias, André Cristóvão, John Mayer, John Hammond, enfim, entre muitos outros. E como você falou aí, a gente aqui é fã, né, Gustavo? Tanto do blog, né, do grande pesquisador musical aí, Hugo Medeiros, quanto da Satisfaction Discos, né, já a lendária Satisfaction, tocada aí com maestria lá pelo nosso amigo Renato Arias, que inclusive já gravou aqui um programa com a gente, né, a gente aproveita para mandar um abração para ele. Loja aí que eu tenho a honra de frequentar, né, assim como o Hugo, já há tantos anos. E, na verdade, o motivo dessa edição aqui do Rock Flu foi justamente estar homenageando aí tanto a loja quanto o blog, né? E é o seguinte, vai rolar uma festa justamente para comemorar esses dois eventos, exatamente no dia 29 de agosto próximo, a partir das 8 horas, lá no Farap, que é um bar, restaurante, casa de show, tudo junto, que fica em Botafogo, ali na Acobal, na rua Voluntários da Pátria, número 446. É um bar super legal, e ainda por cima vão rolar 2 shows, né, do Bluesinho e depois do Cristiano Crochemore. E ainda por cima vai rolar uma super canja do grande vocalista aí, o Ricardo Werther, que era o vocalista aí, para quem não se recorda, do Big Alambique. E vai ter sorteio de CD, DVD, camisas da Grit Rock and Roll, whisky Jack Daniels, tatuagens, enfim. Vai ser um evento realmente imperdível para a gente celebrar esses dois aniversários. E, aliás, estaremos lá com certeza, né, Gustavo?
Pô, com certeza absoluta, né, Serginho? Não dá para perder realmente. Fiquem ligados aí, pessoal, pois no final desse programa aqui de hoje estaremos sorteando justamente um convite aí para essa festa. Tá falado, aliás, além disso ainda vai rolar um outro brinde aqui hoje também, enfim, mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Vamos seguir a pauta aqui, senão embola tudo e complica, né? Não dá pra botar aí o carro na frente dos bois. Bom, hora de apresentar o nosso convidado de hoje. Quem tá visitando aqui o Rock Flu é justamente o Hugo Medeiros, lá do blog Coluna Blues Rock, que tá completando aí 4 anos no ar. Ele que, conforme o Serginho já adiantou na abertura do programa, aí é um pesquisador musical de mão cheia, enfim, mas além disso é também professor aí de geografia, além de, na área musical, ser colaborador aí de diversos sites e revistas. O Hugo cobriu, por exemplo, as 5 últimas edições do Festival de Jazz e Blues de Rio das Ostras, isso sem falar que foi ele o criador e o palestrante de um curso sobre a gloriosa história do rock and roll, né, que na época comentamos muito aqui no programa também, enfim. Seja bem-vindo, cara.
Valeu, Gustavo, valeu, Serginho. Pô, uma honra minha aqui estar participando do Rock Flu, programa aí que representa o rock and roll aqui no Rio de Janeiro. Então, como vocês bem falaram, eu e o Renato, a gente estava querendo dar uma chacoalhada aí no mercado de blues, de rock aqui do Rio de Janeiro, né? Que vocês sabem que, infelizmente, é uma cidade que complica aí para quem gosta de rock, para quem gosta de blues. E, pô, vai ser uma festa muito legal. O Renato é um puta de um produtor, né? Ele sabe tudo de show, sabe tudo de rock, de blues. E tá sendo um grande prazer aprender com ele. Eu falei com o Renato: Renato, independente de qualquer coisa, eu quero que tu me passe teu conhecimento aí, cara. Porque ele é fera, ele produziu Blues Etílicos, produziu André Cristóvão, o Big Alambique. Enfim, o cara sabe demais, né? E eu sempre falo com o Renato, sempre encontro o Serginho lá na Satisfaction, Inclusive, eu e o Serginho, a gente teve um encontro um tanto quanto inusitado lá em Rio das Ostras esse ano, né? A gente estava na Lagoa do Iriri, o Serginho chega pra mim e fala: pô, e aí, Hugo, beleza? Pô, Serginho, não, acabaram de roubar meu carro. E foi assim que a gente se encontrou lá em Rio das Ostras, né? Mas enfim, isso acontece aí com todo mundo. Enfim, tamo aí pra falar de rock, falar de futebol, aproveitando pra falar que sou flamenguista, graças a Deus, né? E parece que a maré pra esse ano aí tá mais pra gente do que pra vocês, né?
É, beleza, cara. Acho que até um tema bacana pra gente já começar a abrir os trabalhos aqui, né? Já que a gente tem o torcedor rubro-negro como convidado nesse programa, aliás, feliz da vida, né? E com toda a razão, né? O Flamengo tá aí dividindo a liderança aí com cabeça a cabeça com o Corinthians, né? Aliás, num ano que tá muito bom pra todos os times cariocas, já só tá faltando o Fluminense dar um último gás, né? O Hugo, em razão da campanha do teu time agora no Brasileiro, cara, eu acho que o Flamengo tem que aproveitar essa fase mesmo pra pontuar, hein, cara? Tentar fugir bastante lá em cima, porque depois que o Lanzini e o Martinucci estrearem, aí o bicho vai pegar, hein, cara? Tu imagina, com um argentino ano passado, o Conca, a gente já atropelou todo mundo, imagina esse ano com dois. Isso é que é ser otimista, né, Gustavo?
Não é brincadeira, não.
Mas enfim, cara, eu queria falar desse papo aí da possibilidade de divisão do Maracanã, justamente pela dupla Fla-Flu, né? Isso seria pra depois da Copa de 2014. E estão falando aí que quando o Flamengo jogasse, seria mantido o nome do estádio, né? O Mário Filho. E quando fosse o Fluminense entrar em campo, seria então o estádio Nelson Rodrigues, né? Não sei se isso realmente daria certo, mas de qualquer maneira não deixa de ser uma ideia super interessante a gente imaginar isso aí, né? Afinal, pra quem não sabe, Mário Filho e Nelson Rodrigues eram irmãos, né? E apesar aí da grande rivalidade entre as torcidas do Flamengo e do Fluminense, os dois possuem uma origem comum, né? Não tem como a gente fugir disso aí, né? Mas e aí, o que você tá achando aí do Maraca ser administrado pelos dois clubes? Você acha que essa ideia vai adiante? Tem como dar certo isso aí?
Cara, essa ideia tem que dar certo, porque viver de engenhão é dose, cara. É, eu fui só a dois jogos de engenhão na minha vida. O primeiro que eu fui, tipo, eu prometi pra mim mesmo que não ia nunca mais pisar lá. Foi na despedida do Pet. Pô, 40 mil pessoas pra ruas completamente sem estrutura, ruas completamente estreitas. Pô, a gente sabe que a torcida do Flamengo não prima pela civilidade, né? Eu sou flamenguista, mas eu tenho que reconhecer isso. É uma torcida um tanto quanto descontrolada, né? Não prima pelo tato com as pessoas. E, porra, a bilheteria e as catracas abriram só uma hora antes do jogo. Ou seja, a gente entrou no estádio, o jogo já estava rolando. É muita desorganização. O Engenhão não dá para ser para Fluminense, Botafogo e Flamengo. Tem que, de qualquer forma, ter essa divisão aí com Flamengo e Fluminense. Porque são as duas torcidas que mais lotam o Maracanã, né?
É, e Hugo, eu não sei se isso que você falou aí, cara, de você ter ido e jurado nunca mais voltar, eu acho que isso acontece com todo mundo que vai pela primeira vez pro Engenhão, né, cara? É impressionante, né, Serginho?
É, tem razão, cara. Realmente é uma pena, né, que não tenham dado aquela guaribada ali ao redor do estádio, né? Pegaram o estádio e meteram no bairro, no meio do bairro, com as ruas estreitas, não tem jeito, né, cara?
É, complica. Bom, com relação aí ao Maracanã, essa divisão, eu confesso que eu tenho certas dúvidas aí, principalmente em relação à parte administrativa, né? Claro que ia ser super legal aí, mas parece que o único caso no mundo que isso funciona aí 100% é lá em Milão, né? Com o Inter e o Milan mandando seus jogos aí no mesmo estádio, que apenas muda de nome de San Siro lá para Giuseppe Meazza, né? Nos jogos de cada clube aí. Há outros exemplos de estádios divididos, porém o modelo já não seria esse, né? Pensado pro Maracanã, de divisão também administrativa, com esses nossos dirigentes aí a cada 3 anos trocando. Não sei se isso funcionaria legal por aqui, não, mas enfim, não deixa de ser uma hipótese interessante. Aliás, falando Maracanã em Copa do Mundo, e a cada hora que saem notícias aí sobre a organização da Copa do Mundo, né, de 2014, a gente se preocupa cada vez mais, né, Hugo?
Isso aí não devia nem se chamar Copa de 2014, devia se chamar Caixa 2014, Caixa 1, Caixa 2, Caixa 3.
Verdade.
Aí vai, né? E eu me lembro que logo quando o Brasil ganhou a disputa aí pra sediar a Copa, teve um programa na ESPN Brasil, aquele Bola da Vez, em que o Lula fala: o governo não vai pagar um centavo pra estádio. E a gente já tá vendo aí que o Maracanã vai ser quase R$1 bilhão. Porra, isso, e eu sendo professor, a educação tá uma maravilha. A saúde, então, tá uma beleza. porra, a gente gastar não sei quantos bilhões para estádio de futebol. É claro que o Brasil tem que ter estádio de futebol legal, mas calma aí, vamos ter um senso, vamos ter um bom senso, né? Primeiro vem o povo, vem as necessidades da sociedade, depois vem Maracanã com elevador e não sei mais o quê.
É, tem toda a razão, cara. A gente, é só a gente começar a falar em organização para a Copa do Mundo, reforma nos estádios, infraestrutura e milhões e bilhões, né? Só a reforma do Maracanã já está em 1 bi. É um assinte, né? Uma reforma já está em 1 bilhão, mas enfim, né? E já bate aquela preocupação muito grande, né? Já bate um estresse. Então vamos fazer o seguinte, para todo mundo relaxar aqui. Vamos mandar logo pro ar esse rock and roll aí. Essa é sempre a melhor receita para a gente combater o estresse. Daqui a pouco a gente segue então o papo por aqui. Só na caixa. It's all happiness. Say goodbye, it's all emptiness. You try to laugh, but I cry instead. What can we do? A lucky man, till I find that I'm not at all. I'd rather be just your kind of man, till I find that you're gone. Lovers are pieces in this game that we play. We'll be right back.
by step what changes are incoming. Like a child, I'm a crying man, looking for something to ride in this town.
Jump, jump, jump. I can't control myself no more. got me on the floor. Well, I'm a crazy, ain't you heard? I'm in a crazy, mixed up world. I don't care what you heard. This is a crazy, mixed up world. Crazy, mixed up world. Crazy, mixed up world. Crazy, mixed up world. I'm in a crazy, mixed up world.
Bom, minha gente, abrimos esse Rock and Flow aqui de hoje, claro, com três bandas que serão atrações aí na festa dos 26 anos da loja Satisfaction, justamente aí com os 4 anos do blog aqui do Hugo Medeiros, né? O Coluna Blues Rock, lá no dia 29 de agosto próximo, no Farap da Cobal de Botafogo. Abrimos então com Play It Again, um single recentemente lançado aí pelo grande Cristiano Crochemore, de quem a gente sempre fala muito por aqui, enfim, manda super bem aí o Crochemore, né, Hugo?
Cara, o Crochemore, eu acho ele, no blues brasileiro, a maior revelação desde a Prado Blues Band. E a Prado Blues Band, cara, eu coloco assim, entre uma das bandas mais geniais da história do blues moderno. Porque eles tocavam o Jump Blues, ou o West Coast Blues, aquele blues da Califórnia, aquela coisa bem swingada do jazz. E numa entrevista que eu fiz com o Igor Prado, ele já fala, cara, hoje em dia, nem americano quer saber de Jump Blues. Então, a Prado Blues Band pegou esse vácuo, né? Mas não foi só por nego não estar mais tocando. A Prado Blues Band é maravilhosa. E hoje em dia, talvez o nosso bluesman aí mais conhecido, mais respeitado lá fora, seja o Igor Prado. Então, sinceramente, o Cristiano Crochemore, pra mim, ser a maior revelação do blues é porque o cara é muito bom. E diga-se de passagem, né? Que o Cristiano foi uma descoberta do Renato, cara. Porque lá em 2007, quando o Renato e o Paulo, se não me engano, estavam organizando o terceiro festival de blues nacional lá no Circo Voador, o Renato viu ele tocando num quiosque na praia, bateu e ele falou, porra, vem pro meu festival agora, sacou? Mérito total do Renato, cara.
Mais um, né? Mais um que ele acertou na
música.
É, mais um.
Aliás, você falou aí do Igor, na minha opinião, foram os dois melhores shows do festival. O Igor Prado e o Crochemore. Botaram no bolso todo o resto. E olha que a edição desse ano estava caprichada, né? Tommy Castro, Medeste Martin Wood, mas pro meu gosto pessoal, o show do Crochemore e o show do Igor realmente arrasaram.
O show do Cristiano foi excelente. O show do Igor foi assim, foi uma aula de Chicago Blues. Agora, para mim, o show do Medeste foi uma aula de acabando a convenção musical. Eles, pra mim, fizeram chover naquele show. Foi um dos shows mais fantásticos que eu vi na minha vida.
Um show completamente diferente, né?
Nossa, completamente. E é engraçado, porque lá em Rio das Ostras, sempre faz um show à noite e no dia seguinte de manhã ou à tarde, né? E sempre as bandas tocam sempre os mesmos setlists, fazem mais ou menos as mesmas improvisações. E o show do Medeski foi completamente diferente um do outro. Os caras são geniais, cara.
É. Bom, e a faixa que rolou aí na sequência do Crochemore foi Old Fashioned Lady, da banda Bluesin. cuja formação, além do próprio guitarrista, o Mauro Bluzin, que toca e canta, tem o Marcelo Monte, ex-Mamute, no baixo e nos vocais, e o Márcio Gatto na bateria. A Bluzin manda ver aí em covers nacionais e internacionais, como Robin Ford, Lynyrd Skynyrd, Allman Brothers, e sempre com a interpretação toda própria, né? Mas o forte da banda, pelo menos na minha opinião, é o seu trabalho autoral, né? Muito legal aí o som da Bluzin. E o bloco fechou com ninguém menos que o Maurício Saad e os Blues Groovers, com Crazy Mixed Plug. Banda formada aí por monstros sagrados aí do blues rock do Brasil, né? Que já marcou presença tantas vezes aqui no Rock Flu, né? Bloco inicial matador aí, Hugo.
Pô, excelente o bloco, ali do Crochemó. O Bluzin é uma banda, assim... não vou falar que é nova, porque a galera já tá na estrada aí já há um bom tempo. Mas essa formação é muito boa. Eu conheci o Marcelo Monte na época também do Festival de 2007. O Mamute era uma banda excelente. Os covers que ele mandaram de Fred King, Rory Gallagher, John Mayo no Circo Voador foi assim sensacional. E o Márcio Gatto, ele tocou também no festival, né? Naquela época ele estava tocando com o Like a Rolling Stone. Pô, bandaça de cover do Rolling Stones. Essa banda e essa formação, esses três músicos são muito bons, cara. E o Maurício Saad é um cara, assim, tocando guitarra, eu acho ele muito, muito bom. Inclusive, né, eu acho que até semana retrasada, tava lendo uma entrevista dele, num blog aí, e ele falando o quanto que ele se arrepende, né, de ter começado a carreira dele aqui no Brasil tentando fazer blues em português. Cara, isso aí é um conselho que eu deixo aí para as bandas novas. Vamos primeiro tocar o blues em inglês, vamos primeiro ficar na tradição, depois tenta ir pro trabalho autoral em português. É muito arriscado, cara. Isso aí me marcou, essa parte da entrevista do Saad, cara. Me marcou muito.
E como a gente já falou, né, essa galera toda vai estar lá na festa do dia 29 de agosto, né, o Ao Vivo aí mandando ver. Vai ser uma loucura, né, cara?
Ah, sim, espero, cara. Eu acho que vai ter muita... Acho, não, tenho certeza que vai ter muita participação legal. E o clima, cara, vai ser do melhor possível. Vai ser a galera que gosta do rock and roll, vai ser a galera que respira blues. O clima vai ser o melhor possível.
Hugo, pegando o gancho aí da festa, cara, a gente precisa falar aqui um pouquinho mais sobre a Satisfaction, né? Loja que foi fundada aí em 85 pelo Renato Arias e pelo Álvaro. Depois teve como sócio o Bruno, mais tarde substituído aí pelo grande Gustavo Calvi. Mas o mais interessante, né, cara, é que não é apenas uma loja em si, né? A verdade é que a Satisfaction sempre procurou, né, na figura do Renato, do Gustavo, interagir com os clientes, né, com as próprias bandas, com o mercado, enfim. Eles produziram aí o Blues Etíricos lá no início da banda, entre 86 e 91. Acabaram virando empresários da banda, lançaram o Blues Etíricos por todo o Brasil. Mais tarde foi a vez do Big Alambique, né, na década de 90. Sem falar que produziram três festivais de blues do Rio de Janeiro, né? Todos eles no lendário Circo Voador, se eu não me engano, em 92 e 93, e agora mais recentemente, como você comentou aí, em 2007. E além disso, o Renato produziu e apresentou o programa Black and Blues, lendário programa lá na saudosa Fluminense FM, maldita, né, que deixou tanta gente órfã por aí, e outros programas de rádio também, né? Se eu não me engano, na Panorama FM, na Estácio FM, e juntando tudo isso aí, ainda por cima, são quase 30 anos funcionando como uma loja que é referência de rock e de blues no Rio de Janeiro, né? No mesmo endereço. Isso é cada vez mais raro no mundo, né, cara? Não só no Rio de Janeiro.
É, cara, a Satisfaction é um ponto, assim, de resistência. Pô, a Satisfaction é muito, muito importante, decisiva, assim, na minha vida musical, né, cara? Porque eu comecei a frequentar a Satisfaction, se não me engano, com 17 ou 16 anos. Não, acho que com uns 17, com meu amigo Chico, que o Serginho conhece bem também. E naquela época eu só escutava rock ruim. Fazer o quê, né? E lá na Satisfaction, cara, o Renato começou a me apresentar na época, né? Status Quo, Savoy Brown, aquela galera do rock, do blues inglês. E aí eu fui vendo o quanto que o blues era bom, né, cara? O quanto que o rock era maravilhoso. E é muito difícil você ter, hoje em dia, essa coisa da loja, da coisa física, né? Você juntar o rock, você juntar o blues em um endereço, você comprar o trabalho do seu músico, do seu artista favorito. Isso é muito bom, cara. A coisa, quando acabar de vez o mercado, esse mercado como a gente conhece, a coisa vai ficar muito esquizofrênica, cara. Vai ficar muito sem identidade. Vai ficar muito impessoal, sacou?
É, tem toda a razão, cara. Um outro aspecto que eu acho bacana de falar, né, na Satisfaction, a gente se sente em casa, né? Quando você chega lá, o que que tá rolando aí, o Renato, no passado o Gustavo, eles já sabiam o que que você curtia, já indicava, olha, tem isso aqui, chegou isso aqui, né, bota pra escutar, aí conversa, ó, daqui a uma semana vai chegar não sei o que, vai rolar o show, não sei, da banda tal. Quer dizer, realmente é como se a gente estivesse na sala da nossa casa, né?
É verdade, cara, lá Renato é tricolor doente, mas lá eu chego com a camisa do Flamengo, falo sobre o futebol, saio xingando todo mundo, e lá é sempre um bom clima do caramba. De vez em quando estão uma cerveja lá também para esfriar os ânimos. Lá é a nossa casa, cara.
É, exemplos aí como a Setos Festos são cada vez mais raros, né, como vocês falaram, no interior do estado. Eu conheço alguns exemplos, ainda há alguns endereços, enfim, como principalmente o Hugo falou aí, mas são guerreiros, né, líderes da resistência, digamos assim, mas realmente está ficando cada vez mais difícil, né? Bom, o bloco 2 inicia com um dos guitarristas favoritos aqui do Rock and Food, essa galera aí da chamada, entre aspas, né, nova geração, que nem é tão nova assim, surgiu com força aí pelo menos nos últimos 10 anos, né? Trata-se do Kenny Wayne Shepherd, né, que acaba de lançar um álbum bem legal aí, saiu do forno, aliás, há poucos dias, na verdade, o excelente How I Go. A faixa que a gente escolheu para detonar aqui desse álbum se chama Never Looking Back, e traz um Kenny Wayne em forma, né, Hugo?
Ah, o Kenny Wayne, ele é excelente, excelente guitarrista, né? É até curioso que ele é de Louisiana. O meu irmão estudou no mesmo colégio com ele até chegou a sair algumas vezes com o Kenny Wayne. Meu irmão falou que ele é um cara super, super humilde, um cara assim na dele, nunca ficou esbanjando nada. E o Kenny Wayne, toca demais, cara. Eu tava escutando, eu não cheguei a comprar o disco ainda não, mas eu tava escutando no YouTube algumas músicas. Ele manda Pretty Woman, que o John Mayall abre o disco do Crusade com o Mick Taylor. É sensacional a versão do Kenny Wayne. Air Blues, dos Beatles também, ele faz um solo assim, fenomenal. Eu gosto muito da guitarra do Kenny Wayne. Eu só, assim, não gosto muito do vocalista que ele coloca na banda, mas ele como guitarrista é um monstro, cara.
É, realmente é excelente aí o trabalho do Kenny Wayne, que, aliás, segue mandando super bem aí já há mais de 10 anos. E a próxima banda que tá por aqui é uma autêntica surpresa. Vamos com Warmer Love, faixa de autoria dos Sheepdogs, banda canadense que já tem um tempinho aí de estrada, desde 2005, e tem 4 álbuns e um EP lançado de forma independente, ou seja, sem ter assinado contrato com nenhum selo, e acabou sendo a primeira banda de toda a história aí do rock and roll, tá na capa da famosa revista Rolling Stone, a americana, né, sem ter contrato assinado com nenhuma gravadora. Ou seja, realmente é um feito incrível, né? Isso acabou de rolar na edição de agosto da revista. E é claro que a partir daí, né, os Sheepdogs já não vão ter mais a mesma vida tranquila e pacata, né? Ser capa da Rolling Stones não tem jeito, né? Acaba virando estrela da noite pro dia, né?
Cara, pois é. E você vê só, como o rock flow é importante, bicho. Vocês falaram que ia colocar os Sheepdogs, nunca tinha ouvido falar nessa banda. Cara, comecei a pesquisar ela no YouTube. Que bandaça, cara. Assim, vocês mandaram muito bem escolher Sheepdogs. Nunca tinha escutado falar. Uma banda excelente, ele tem um quê de Grateful Dead, às vezes tem uma pegada meio Lynyrd Skynyrd, mas assim, eles conseguem ter uma identidade muito própria. Os músicos assim são excelentes, altamente recomendáveis, Sheepdogs, cara. Muito, muito boa a banda.
É old school geral, né, cara?
Nossa, até a expressão deles é muito old school.
Bom, esse segundo bloco fecha com Song of Rolling Stone, uma sonzeira aí da banda carioca White, na verdade uma dupla, né, formada aí pelos músicos Pedro Freitas Branco e Alexandre Reis, ambos aí super competentes. Essa faixa foi pescada do único álbum até agora lançado por eles, né, o Rockin' Land, que é de 2009. Como curiosidade aí, aliás, o Pedro Branco na verdade é português, embora radicado no Rio há alguns anos, ele é bisneto de um compositor famoso, por sinal, lá na terra dos nossos patrícios, né? O Luiz de Freitas Branco, e chegou a ter uma banda lá mesmo em Portugal, chamada Pedro e os Apóstolos, isso além de ter trabalhado como ator, roteirista para TV e escritor, né? Vejam aí que interessante, né?
Pois é, Gustavo, grande Pedrão aí, torcedor do Benfica, tem tempo que eu não vejo ele lá pela Satisfaction, são vários livros que foram lançados por ele, realmente é um escritor de mão cheia. E um deles especificamente chamou a nossa atenção, né? O título é O Segredo dos Beatles. E a gente ficou curioso aí pra saber que segredo é esse, né? Já tem um tempinho, né, Gustavo, que o Pedro tá devendo uma visita aqui ao Rock Flu.
Pois é.
Então a gente renova aqui o convite, né? Ainda mais com esse gancho aí sobre os Beatles. E ele também que adora futebol, né? Que segredo será esse, hein?
Cara, essa foi uma outra surpresa, assim, bem recente. E essa banda, essa dupla, né, White, é maravilhosa, cara. Eu tava esperando que fosse ser uma coisa bem, bem enfadonha, muito, muito pelo contrário, uma banda excelente, o Alexandre Reis, inclusive, na minha adolescência, que tava tentando aprender a tocar guitarra, ele foi meu professor. Porra, isso já faz uns 10 anos, o cara não parou de crescer na guitarra. E o White, ele canta pra caramba. Ele, você não sente nenhum tipo de sotaque de português ou até de português de brasileiro. Ele canta assim um inglês fino da bola. É maravilhoso, altamente recomendável o Rockin' Land, cara. Pode comprar na Satisfaction que vale a pena.
É verdade, é verdade. Bom, vamos lá então chamar esse bloco aí. Hugo, meu camarada, é hora de passar a bola aqui pro nosso convidado, né? Que é como a gente sempre faz aqui no Rock Flu. Chama então esse bloco de músicas aqui pra gente. Vai lá, sobrou pra você aí, meu irmão.
Valeu, galera do Rock Flu. Primeiramente, Never Looking Back, de Ken Wayne Shepherd. Na sequência, Warmer Love, do Sheepdogs. E depois, a excelente Song of a Rolling Stone, do White.
Oh, no. It's up to you, it's only love. It's hard to tell what I'm thinking of. Down the street takes me to you. There will mean, you know it's true.
Take your time.
Bom, minha gente, hora das nossas tradicionais dicas da semana. E claro que eu não poderia deixar de dar um reforço aqui como dica, né? A minha dica, aliás, a primeira, né, vão ser duas. A primeira, é claro, que é a festa em comemoração aos 26 anos da Satisfaction Discos e aos 4 anos do Coluna Blues Rock do nosso amigo e convidado super especial aqui de hoje, Hugo Medeiros. E que vai rolar no dia 29 de agosto, coloque aí na agenda, é uma segunda-feira, daqui a 2 semanas no Farap em Botafogo, a partir das 19 horas. Lembrando, né, que os ingressos já estão à venda lá na Satisfaction. Eu também queria reforçar a dica para o pessoal conhecer a Ship Dogs. É uma bandaça aí, como o nosso amigo Hugo já falou. Tem um som meio setentista, lembra Grateful Dead, lembra Stones. É muito legal mesmo, confere. Podem pesquisar aí que tem 4 LPs sensacionais.
Beleza. Bom, eu como dica quero falar de um livro que eu acabei ganhando de presente de aniversário. Enfim, isso já tem alguns meses aí, mas só agora é que eu estou podendo me dedicar aí legal à leitura. Pois haviam outros livros aí na fila, né? Eu tô falando de uma biografia sensacional lançada pelo Editorial Planeta, lá da Argentina, sobre um autêntico ícone do rock and roll portenho aí, o grande Papo Napolitano. Eu sempre comento aqui que tenho dois ídolos argentinos, né? Diego Armando Maradona aí nos gramados e Norberto Papo Napolitano nas guitarras. Pois bem, o Papo, que partiu dessa aí para melhor num acidente de moto há alguns anos, deixou uma obra monumental aí de rock e de blues. E a sua história é então passada a limpo aí nessa biografia, que é assinada pelo jornalista musical Sérgio Marque, que é especializado em rock e blues, e cujo título é El Hombre Suburbano, que aliás é o nome de uma das músicas mais famosas da carreira do Papo, né? São mais de 500 páginas, com muitas fotos aí de várias fases de sua carreira. Enfim, um documentaço aí para quem é fã de rock, fã do Papo, ou fã de rock argentino, né? Mais especificamente. O livro não tem tradução ainda para o português, mas eu aconselho todo mundo a comprar a edição argentina mesmo e ler assim mesmo, porque não tem muita dificuldade em razão da proximidade entre os dois idiomas, né? Aliás, é legal aproveitar e comprar pela internet mesmo, já que o câmbio lá entre o peso e o real anda super favorável para o nosso lado, né? Bom, Hugo, eu passei a minha dica aqui, o Serginho detonou também duas sugestões dele lá, enfim, ficaram faltando aí só as tuas. Manda lá, pensa alguma coisa aí, manda sugestão pros ouvintes aí.
Valeu. Então, primeiramente, vou reforçar a tua dica aí, Gustavo, porque o Papo, ele é um guitarrista insano, o cara toca demais, o cara é um monstro da guitarra, vale a pena, sim. Primeiramente, eu vou indicar um filme recente, que é o documentário do Leme, do Motorhead. Cara, depois desse DVD, desse filme, enfim, Leme é Deus, sacou? O cara
é maravilhoso, cara, é maravilhoso.
É demais, sacou? O cara é base de Jack Daniels e rock and roll e o cara é feliz da vida. Ele mora num muquivo porque ele prefere gastar $500 do que pagar mais caro numa mansão, sacou? Leme é demais. E o outro filme que eu quero indicar, não é recente, mas foi indicação do meu coroa, é a história, a biografia do Glenn Miller, cara. The Glenn Miller Story. Eu indico pra quem gosta de jazz, pra quem gosta de swing. É um filmaço, cara.
Show de bola, grande dica. Bom, minha gente, o terceiro e último bloco desse programa aqui de hoje, a gente abre com uma banda carioca bem bacana, a Funk Nos Chama, que na verdade é um power trio aí formado pelo guitarrista Leonardo Vieira, pelo baixista Manuel Schnorr e pelo batera Gustavo Azen. Realmente de primeiríssima qualidade. E a faixa deles que a gente pescou aqui pro Rock Flu é Medley Parliament. É a nova geração aí marcando presença, né, Hugo? Tem uma rapaziada muito boa surgindo aí, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, né, cara?
Ah, com certeza, cara. Esse Funk Nos Chama, eu fui num show, num albergue, que fica num morro aí, perto daquele batalhão do Bop. Agora esqueci qual é o nome daquele morro, mas enfim. Eu tava vendo, assim, a banda, um power trio, o guitarrista, o Léo, é magrinho e tal. Os caras começaram a tocar Jeff Beck. Aí depois eles passaram pro Herbie Hancock. Depois mandaram pro Parliamentary Funk. Depois mandaram pro Mahavishnu Orquestra. Falei, pô, essa banda aí é insana. Os caras são muito bons. O baixista é muito bom. O baterista é muito bom. A banda, sim, tem uma química muito, muito interessante, cara. E com certeza, já falei com o Renato, que se tiverem mais shows aí à vista, o Funk Nos Chama com certeza vai fazer parte dos shows, né? Das noites. E também tem outras bandas, assim, que estão aparecendo agora, como Laranja Elétrica, uma banda nova de blues aqui carioca. Os caras estão mostrando aí um potencial bem interessante, logicamente, começaram agora, ainda vão pegar mais entrosamento, vão dar uma melhorada mais no som, mas a banda, assim, tem muito potencial. Eu também gosto muito de um guitarrista que tocou com o Manfra durante um bom tempo, com o Billy Strix, que é o Léo Torresini. O cara tem um swingado, ele toca um funk na guitarra, muito, muito bom. E hoje em dia ele toca aqui num barzinho mexicano, aqui na Barra da Tijuca, o Taco Tequila. Pra quem quiser aí curtir um rock and roll bem tranquilo, recomendo o Léo Torresini, cara.
Beleza, beleza. Fica valendo aí como uma dica extra, né, cara? Bom, na sequência aí do funk nos chama, vamos detonar por aqui, por outro lado, uma banda que representa muito bem aí a geração das antigas, né, do rock brasileiro. Trata-se do Som Imaginário, banda do início dos anos 70 aí, que deixou registrados 3 LPs na época, né? Foi a banda aí do Wagner Tiso, músico famoso aí, que mais tarde detona ali uma carreira solo super premiada, né? E aliás, por curiosidade, o próprio Milton Nascimento participou do último álbum do Som Imaginário, né? O Matança de Porco, que é de 1973, e talvez aí o mais progressivo lá da banda, né? A faixa que vai aqui pro ar é a Make Believe Waltz. Som Imaginário, que é um clássico, né, Hugo?
Cara, essa banda é muito, muito boa. O primeiro disco, que é o que tem essa música, Make Believe Waltz, é de 1970. E, pô, de vez em quando eu vejo alguns escritores, jornalistas falando que a melhor época do rock brasileiro foi os anos 80. Calma aí, cara, anos 70 tem muita banda boa, Os Mutantes, Som Imaginário, tem muita coisa boa. E é engraçado que quem me apresentou essa banda foi meu professor, meu mestre, César, né, César Alvarez. E ele, inclusive, foi o cara que me orientou na minha monografia de geografia, que foi sobre rock. Enfim, o cara me deu uma ótima dica. Esse primeiro disco do Som Imaginário tem músicas muito boas, cara. Quem puder baixar, o disco também se chama Som Imaginário, né? Tem Morse, que é uma música bem puxada para Rolling Stones. Super Gosh, que é uma música mais puxada pro psicodélico. E nesse disco já tem uma participação especial do Milton Nascimento, que é tema dos deuses. Quem também, eu acho que fica mais uma dica aí, né? Quem puder baixar esse disco do Som Imaginário vai estar fazendo uma boa coisa.
Legal, e quem fecha esse bloco é o nosso grande camarada aí, o guitarrista Ivan Marins, que junto com o César Lago e o Beto Werther forma aí a Billy Strix, e a faixa que a gente vai ouvir deles aqui é Campos de Algodão, pescada do ótimo álbum chamado Vibrato. A Billy Strix que estará presente, né, não na festa aqui do Hugo e do Renato, que estão comemorando aí os aniversários do blog Coluna de Blues e da loja Satisfaction, mas sim na festa de aniversário aí de 5 anos aqui do Rock Flu. A gente já está anunciando aqui, portanto, em primeiríssima mão. Vai rolar aí no dia 22 de outubro, um sábado, ou seja, tem bastante tempo ainda para todo mundo se programar e comparecer. Além dos 5 anos do Rock Flu, rolar também a comemoração aí dos dois principais sites relacionados ao Fluminense, o Torcida Tricolor, o popular TT do nosso amigo aí Beto Meia, e o Pó de Arroz. Sensacional, né? Aliás, é imperdível, a gente espera todo mundo lá, né? Claro, além da Billy Strix, ainda vão rolar diversas canjas, com o Joy Manfred, o Jefferson Gonçalves, o Kleber Dias, o Alexandre Barcelos, enfim, que já confirmaram presença. Dia 22 de outubro, a partir das 5 horas, a festa vai rolar no Mississippi Blues Bar, que fica aqui na Barra da Tijuca, no Shopping Bayside, com o apoio aí do Bulldog Studios, e sem falar no Shopping campeão aí do Mestre Cervejeiro, nosso camarada Leonardo Boto. Mas, Hugo, tem que ser por aí mesmo, né, cara? Fez aniversário, tem que comemorar, né? Não pode deixar passar em branco.
Ah, mas é claro, cara. Tem que comemorar mesmo, tem que juntar a galera fiel, escutar um rock and roll, escutar um blues, tomar uma cerveja gelada. Se não tiver uma festa, não vale a pena, cara. E o Billy Strix é uma banda muito boa. O Ivan Marcio, ele toca muita guitarra, cara. E outro dia eu até tava comentando com o Renato, ou o Renato comentando comigo, agora não me lembro. O César Lago, ele, pra mim, é um dos baixistas mais ecléticos daqui do Brasil, cara. Ele sabe tocar funk, ele sabe tocar blues, sabe tocar rock, heavy metal. É um cara que se adapta muito bem às bandas. O Billy Strix é muito, muito boa. Com certeza, dia 22 de outubro, eu vou estar lá na Barra. Eu moro na Barra, então, pra mim vai ficar muito mais fácil. É, dia 22, vamos estar lá fortalecendo o Hot Flu, com certeza.
Beleza, beleza. Bom, é isso aí. Bloco 3 chegando aqui na área, pessoal. Abrimos com Medley Parliament, do Funk Nos Chama. Seguimos com Make Believe Waltz, do Som Imaginário. Fechando com Campos de Algodão, da Lavra aí, da Billy Strix, lá do nosso amigo Ivan Marins. Maravilha, manda bala aí.
Mas é um tempo longe,
Bom, minha gente, como diriam aí os profetas do Apocalipse, o fim está próximo. Infelizmente, a gente está chegando aí no final de mais esse Rock Flu, aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. E está na hora, portanto, de anunciarmos uma promoção super especial, que é a seguinte. A gente vai sortear por aqui hoje dois brindes, mas que, na verdade, vai ser só um ouvinte que vai faturar, tá falado? Bom, então vamos lá. Vão ser um ingresso gratuito para a festa dos 26 anos da Satisfaction Disco e mais os 4 anos do blog do Hugo, nosso super convidado aqui de hoje, e uma camiseta da Grife Rock and Roll, lá do nosso parceiro Anderson Santos. Um modelo sensacional aí misturando Deep Purple aqui com Rock Flu. A estampa da capa do mais do que popular aí, In Rock, do Purple de 1970, só que substituindo lá as esculturas do Monte Rushmore, formada pelas quatro faces dos ex-presidentes dos Estados Unidos, por ícones ou ídolos tricolores, né? A camisa ficou bem bacana, é sucesso de vendas lá no site da Rock and Roll. Então basta todo mundo ficar ligado aí para faturar então essa dobradinha que são o ingresso para a festa e mais a camiseta. Tá falado? Bom, é muito fácil. Para levar isso aí para casa, esses dois brindes, basta responder a seguinte pergunta. Tem que ser o primeiro ouvinte, claro, né? Em que data e em que local vai rolar a festa comemorativa dos 5 anos do Rock Flu? Moleza, né, minha gente? Quem tá prestando atenção aí ao programa já pode responder de bate-pronto. Afinal, foi justo esse assunto que a gente acabou de comentar, né? Portanto, mãos à obra aí. Mandem seus e-mails e participem.
Beleza, Serginho. Faltou apenas passar pra galera aí o caminho das pedras, né, cara? A resposta deve ser enviada pro nosso e-mail, rockflu@torcidatricolor.com.br. E como você mesmo falou aí, o primeiro ouvinte que acertar, então, essa pergunta que você fez aí, fatura, então, tanto o ingresso lá pra festa, quanto a camiseta lá da Grife Rock and Roll. Tá beleza? A gente aproveita para agradecer, claro, já de uma vez aqui, tanto ao Anderson Santos, lá da Rock and Roll, que nos cedeu a camiseta pro sorteio, quanto o próprio Hugo Medeiros, aqui, nosso convidado de hoje, foi quem deixou com a gente esse ingresso da festa, enfim, para que pudéssemos sortear por aqui também, né? Show de bola. Aliás, Hugo, pegando carona aqui de uma vez, cara, aproveito para te agradecer duplamente, né? Não só pela sessão do brinde, mas também pela super presença aqui hoje. Valeu demais a visita. Eu espero que você tenha curtido aí, cara, tanto quanto eu e o Serginho curtimos aqui essa edição. Boa sorte aí pro teu Flamengo no campeonato, cara. A gente vai torcer para vocês chegarem aí em segundo lugar, atrás somente do Flusão. Tá falado? Aliás, já pensou, cara, que maravilha, os 4 times do Rio disputando a Libertadores do ano que vem. Existem possibilidades reais, né? Eu acho que pela primeira vez na história há alguma chance aí disso acontecer. Seria uma maravilha pro futebol do Rio, né, meu irmão?
Ah, com certeza, né, cara? O mais importante é a rivalidade, mas a rivalidade na paz.
Isso aí.
É, que os 4 times cheguem bem, cheguem... Já pensou os 4 jogando a Libertadores? Não ia ter estágio, mas enfim, né? mas ia ser muito bom. E se Deus quiser, Flamengo campeão em brasileiro, Fluminense em vice, e se puder, o Vasco em terceiro, o Botafogo em quarto. E, pô, agora gostaria de agradecer aí, Serginho, Gustavo, muito obrigado aí pelo espaço, é uma honra ter participado aqui do Rock Flu. É aquela parada, cara, é graças à Satisfaction, é graças ao Rock Flu que o rock, o blues, continuam vivos aqui no Rio. E, pô, hoje eu tenho que agradecer vocês mais uma vez, porque além de eu divulgar aí o evento que eu e o Renato está produzindo aí com todo carinho, vocês me apresentaram o Chip Dogs, que eu acho que já é muito possível que já vire uma das minhas bandas favoritas, cara, porque a banda é muito boa.
É verdade, cara.
É, realmente, Chip Dogs é show de bola, cara. Imaginou, cara, os 4 grandes do Rio juntos na Libertadores, isso seria realmente um negócio fantástico, né? Eu acho meio difícil que isso aconteça, mas enfim, realmente hoje as possibilidades são muito grandes, né? Bom, como eu já havia falado, a gente tá chegando aqui na reta final do programa, mas antes, claro, né, como de praxe, a gente precisa anunciar qual vai ser a saideira de hoje, e a gente escolheu dessa vez a dia da faixa para encerrar o programa. Vamos fechar o Rock Flu em alto astral com um dos meus guitarristas e cantores favoritos aí nessa lavra aí de blues rock. Vai rolar então Going Back, do grande mestre George Thorogood, feraça aí da guitarra, e que acaba de ter mais um álbum de sua extensa carreira lançada, é o 17º álbum do cara, sempre acompanhado aí da sua grande banda de apoio, né, a Destroyers, e o CD se chama aí 2120 South Michigan Venue, e por sinal é um inspirado tributo à famosa Chess Records, né, gravadora de Chicago, que fez história lá na terra do Tio Sam, especializada em blues, rhythm and blues, gospel, e às vezes até um pouquinho de jazz, né, pegando até, inclusive, aquele comecinho lá da história do rock and roll, né? Bom demais esse novo álbum aí do mestre, né, Hugo?
Cara, eu ainda não escutei, mas com certeza deve ser maravilhoso. A Chess Records é a história dos Estados Unidos através da música. Se a gente for ver o Little Walter, Muddy Waters, Howlin' Wolf, Chuck Berry, todos gravaram pela Chess Records no final dos anos 40, começo dos anos 50. E, pô, nunca é demais lembrar que o Mick Jagger, o sonho deles era ter uma sonoridade que nem a da Chess Records, né? E a gente também tem que enaltecer o André Cristóvão, porque o André Cristóvão, ele gravou o último disco de blues na Chess Records antes dela ser tombada pelo patrimônio histórico. Ele gravou o 2112 Sessions com o B.B. Odom. Isso aí é um cara que entrou pra história, cara. E pra quem quiser saber um pouquinho mais da história da Chess Records, com certeza vocês já anunciaram aqui em programas anteriores, mas enfim, sempre não custa lembrar, a Cadillac Records, que é um filmaço, cara.
Ah, muito, muito, muito bem lembrado, Hugo. Grande filme, pra quem não teve a chance, pode pegar em qualquer locadora aí, Cadillac vale muito a pena.
É verdade, é verdade. Bom, beleza, fim de papo por aqui, daqui a 15 dias tem mais Rock e Flu aqui na área, tá feito? Eu deixo aqui então um abração pro Hugo, valeu demais a presença, cara. Saudações aí, Serginho. E saudações para todo mundo, claro, né? Valeu.
É isso aí, Gustavo, abração, muito obrigado, Hugo, grande abraço, cara.
Pô, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e a honra de estar participando aí pelo Rock Flu. Mandar um abraço aí pro Gustavo, pro Serginho, pro Renato, pros meus familiares, e que Deus abençoe todo mundo.
Valeu, isso aí, abraço.
Show de bola. Mississippi Delta found a home on Chicago's deep south side. I'm going back to the Windy City, going back to the nitty gritty, back to the south side sound, where it all went down. I'm going back, going back. You walk down the back alley. Not that alley, that little bell. You still hear those voices sing. Takes you back in time.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.